Bom dia, irmãos. Vamos orar? Glória ao teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã podermos ter liberdade de cultuar o teu nome nessa igreja e em tantas igrejas espalhadas pelo mundo. Eu te louvo, Senhor Deus, por termos a palavra, a sua palavra em nossas mãos e pedimos que agora, Senhor Deus, o Senhor nos dê concentração, clareza, entendimento, Senhor, daquilo que tu tens para nossas vidas. Que saiamos daqui edificados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Em 1973, o ex-Beatle George Harrison, tido como o mais espiritualizado entre os Beatles, entre o quarteto, gravou uma música no seu álbum solo chamada Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Nela, ele expõe a sua necessidade e o desespero em tentar conhecer o Senhor. Ele fala assim na maior parte do trecho da música: me dê amor, me dê amor, me dê paz na terra, me dê luz, me dê vida, me mantenha livre desse fardo, me dê esperança, me ajude a lidar com esta carga pesada, tentando te tocar e te alcançar com coração e alma, ó meu Senhor, por favor, tome posse da minha mão que eu quero te entender. Além de George, muitos outros artistas e também anônimos, em todas as épocas, desde Adão, têm em si a necessidade de conhecer e se relacionar com o seu Criador. A grande infelicidade de muitos é que nunca procuraram no lugar certo. Nessa manhã eu quero mostrar para vocês a única pessoa capaz de nos levar à presença de Deus, Jesus Cristo. E a Bíblia registra a busca de alguém que quer saber mais a respeito, que quer conhecer o caminho, que tem fome dessa necessidade de conhecer o seu Salvador. O nome dele é Teófilo. Abram suas Bíblias comigo em Atos, capítulo 1. Versículos 1 ao 3. Esse é o texto base que nós vamos ler nessa manhã. Atos 1, versículos 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que é o cristianismo? É uma pergunta retórica e eu tenho certeza que cada um tem um conceito do que é o cristianismo, mas eu posso afirmar para vocês que é a nossa única esperança. É a única esperança para o mundo. Todas as coisas foram experimentadas e todas foram insuficientes, achadas em falta, todas falharam. Os filósofos, os estadistas, as religiões, não importando se são religiões ocidentais ou orientais, todas falharam. A esperança está aqui e somente aqui. Mas alguém pode ouvir eu falando isso e afirmando, né, e me questionar. Mas o Evangelho também tem sido experimentado por mais de 2000 anos e falhou tanto quanto as diversas outras religiões. Como você pode explicar isso? A resposta, então, será dada pelo escritor e poeta inglês G.K. Chesterton. Não é que o cristianismo foi experimentado e falhou. Ele foi achado difícil e não foi experimentado. Na verdade, o mundo nunca experimentou o cristianismo. Fala-se muito sobre ele, mas nunca o experimentou. O cristianismo é apresentado ao mundo pela igreja cristã. E qual é a função da igreja? Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é tomar o evangelho conhecido em todo o mundo. E aí há uma confusão sobre esse assunto, porque homens e mulheres, e às vezes, infelizmente, por causa da própria igreja, estão desnorteados, estão sem direção pela forma com que a igreja se mostra para o mundo. Deixa eu fazer algumas provocações para vocês. Será que a gente precisa, de fato, ter dois cultos aos domingos? Será que não seria melhor a gente ter um culto apenas aos domingos, às 9 da manhã, para depois a gente ficar livre o dia inteiro para fazer o que a gente quer? Não seria melhor para a gente? Será que a gente mesmo precisa, de fato, ler a Bíblia todos os dias? É tão importante assim para a gente? Não seria melhor a gente usar assuntos que estão no nosso dia a dia? Falar sobre política, talvez? Falar sobre as tendências da moda? Ou sobre psicologia? Não seria melhor a gente usar esse púlpito para isso? É claro que não. Será que esses não seriam, então, alguns dos motivos porque haja tanta confusão no mundo e tanta confusão que, infelizmente, a igreja acaba proporcionando a essas pessoas? O pensamento das pessoas que assim consideram que essas coisas não são importantes, nessas provocações que eu fiz, é que o Evangelho é algum tipo de método passo a passo sobre como devemos ordenar nossas vidas. O entendimento dessas pessoas é que o papel da igreja é promover justiça social, lutar para diminuir as diferenças entre as pessoas, e que muitas vezes eles pegam, pinçam informações da Bíblia e fazem as suas pregações, as suas, seus estudos a respeito disso, e usam, por exemplo, o Sermão do Monte, e acham que deveria ser o Sermão do Monte usado como algum tipo de carta régia social. Quem pensa assim escolhe, como eu falei, pequenos trechos, cria a sua própria doutrina, e não se interessa nem pelo Antigo Testamento, e muitas vezes, por exemplo, não aceita nem os escritos de Paulo. Elas se apegam no ensino ético de Jesus e comparam o cristianismo a uma filosofia de vida, uma filosofia de moral e uma conduta pessoal. Elas afirmam que há na Bíblia muitas histórias, e muitas delas até falsas, exageradas, né? Elas comentam que existem milagres que são difíceis de provar e que ninguém sério, cientificamente, poderia fazer essas provas. Pouco importa o que essas pessoas ou igrejas imaginam sobre o que é o cristianismo. E a minha pergunta para vocês nessa manhã é: o que, que eu penso que é o cristianismo? Nós temos direito de fazer isso? Vamos abrir, por favor, em Lucas. Primeiro capítulo de Lucas, versículos 1 ao 4. Lucas, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. A gente não tem certeza de quem era de fato Teófilo, mas pelo que Lucas trata ele, pelo modo com que ele está tratando Teófilo, parece que é uma pessoa de posição proeminente, alguém com cultura e erudição. Ele queria saber mais sobre o Evangelho e sobre o cristianismo, e ele procurou Lucas, um médico e um historiador muito competente e que também andou próximo do apóstolo Paulo. Teófilo, eu vou te contar tudo o que eu pesquisei e apurei sobre Jesus Cristo, e vou te fazer isso em duas partes. E a gente recebeu também, junto com Teófilo, o Evangelho de Lucas e todo esse livro de Atos. E que história é essa? A história de homens comuns que alvoraçaram o mundo em pouco mais de 2 séculos. E que, como foi possível isso? Foi falando sobre política? Foi falando sobre a cultura da sua época? É claro que não. O cristianismo é um fenômeno da história, é um fato. E para conhecer o início do cristianismo, nós precisamos voltar para Atos. Assim como Teófilo, há muitos incrédulos nesse mundo interessados pelo Evangelho que querem saber mais. Os diversos problemas da vida pessoal talvez os atraíram para perto de nós e eles clamam: eu quero saber mais, eu quero que a igreja me mostre quem é esse Jesus. Por favor, me mostrem quem ele é. O que a igreja tem para me oferecer? E nosso papel como cristãos não é dizer: ah, é isso que eu penso a respeito, ou acho que é isso ou aquilo, ou talvez ainda pior, volta semana que vem. Não, inclusive, não deveríamos nem limitar nossos cultos para apenas 2 por semana. Estamos vendo pessoas no mundo, ao nosso redor, morrendo, e podemos estar sendo indiferentes quanto a isso. Aqueles primeiros cristãos falavam e pregavam por toda parte, e é essa a explicação do que é a igreja. Então, devemos saber mais sobre que mensagem é essa e que essas pessoas pregaram. Lucas fala assim para Teófilo. Atos 1, de 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse, irmãos, é o sumário do Evangelho registrado por Lucas e também por todos os outros evangelistas. E isso é fundamental que saibamos. O cristianismo gira em torno de uma pessoa, Jesus Cristo. O cristianismo não é um ensino filosófico ou estilo de vida, é uma pessoa. O cristianismo não é uma moralidade que precisa ser implantada na sociedade ou na política, é uma pessoa. Nós compreendemos o cristianismo por uma pessoa histórica e que Lucas registra fatos e eventos. Mas alguns até podem afirmar, o que nos falta, então, é tomar o seu ensino e aplicá-lo em nossas vidas. Não, não é isso. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior líder que já existiu. Quantas vezes eu já vi isso nas gôndolas de supermercado, livros, né, best-sellers sendo vendidos com essas capas, fazendo com que pinçadas do ensino de Jesus ou do ensino bíblico fossem colocadas de uma forma administrativa, psicológica. Isso é erro. Nós não podemos compactuar com isso. O que precisamos realmente é conhecê-lo, termos relação com ele. Nós começamos por ele e depois aplicamos o seu ensino. Lemos no versículo 1, né, de Atos, capítulo 1, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Um pouco mais em seguida no texto, no versículo 8, no mesmo capítulo 1, a gente lê, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Um pouco mais adiante, ainda no capítulo 17, versículo 18, nós vemos Paulo pregando e se diz o seguinte, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Eles nunca pregavam sobre política, outras pessoas, problemas do dia a dia, pregações alegóricas, sempre era sobre Jesus Cristo. Lucas nos oferece fatos, tanto em seu Evangelho como aqui em Atos. Ele descreve sobre o que Jesus fez, também o que ele ensinou, e as duas ações acontecem juntas, o que ele fez e o seu ensino. Vimos em Lucas e nos demais Evangelhos quem ele era e quem era Jesus. Um judeu nascido na pobreza, trabalhou como carpinteiro, aos 30 anos começou a pregar e cerca de 3 anos depois foi crucificado no madeiro. Morreu e foi colocado num túmulo. E como eu falei no versículo 8 de Atos 1, e que acabamos de ler, ele aparece vivo, instruindo seus discípulos a darem testemunho dele por toda a terra. Isso é tão incrível que afeta diretamente nossas vidas. Não é uma questão de escolha entre todas as diversas correntes filosóficas existentes, não. São fatos sobre uma pessoa e o que ela fez e ensinou. Por isso, não há nada pior do que os homens e mulheres falarem fechem suas Bíblias, porque os fatos não importam ou não são tão relevantes assim. Preferimos usar o seu ensino em nossas vidas. Não, é a pessoa que importa. O versículo 1 afirma as coisas que Jesus começou a fazer. Teófilo se interessou em saber quem é Jesus e Lucas expôs quem ele é em seus 24 capítulos do Evangelho. Lucas nos conta que o anjo Gabriel foi até Maria para anunciar a chegada do Senhor e que ele seria grande entre os homens. Lucas capítulo 1. Vamos abrir, por favor, Lucas capítulo 1. Vou ler o versículo 35. Maria perguntou, né, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas nos revela que Jesus veio ao mundo e não nasceu como os demais. Da eternidade para o tempo. Do céu para a terra ele veio ao mundo, operou milagres e ele também atraía pessoas. Em Lucas 5, versículo 15, nós lemos, porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Um pouco mais à frente, em Lucas 9, versículo 51, e é interessante porque desse trecho de 9:51 até o capítulo 19, no versículo 44, Lucas registra a viagem de Jesus até Jerusalém para que ele fosse preso, julgado e morto. E aconteceu, 9:51, ok? E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Mesmo que todos estivessem procurando ocasião para matá-lo, ele estava com firme propósito de ir para Jerusalém. Foi até lá, foi preso, não abriu a boca em seu julgamento, foi condenado à morte, puseram uma cruz sobre seus ombros, para carregá-la e ser humilhado através das ruas de Jerusalém até não aguentar mais, e colocaram-no nas costas de outra pessoa que estava de passagem pelo local. Depois, perfuraram suas mãos e pés, o penduraram nessa cruz como maldito. Assim ele morreu. Dois amigos retiraram seu corpo daquela cruz e colocaram no sepulcro, mas a morte não foi capaz de detê-lo. E ele apareceu a um grupo seleto de discípulos e depois ainda para um grupo ainda maior, como Lucas registra no capítulo 24 do seu Evangelho e também em Atos, capítulo 1, versículo 3. Após isso, diante dos seus discípulos, ele sobe aos céus afirmando que voltaria. Teófilo, a gente pode imaginar Teófilo falando, né? Eu quero saber mais, eu quero conhecer ele. E Lucas fala, é isso, foi isso que aconteceu. Sem a ressurreição, não haveria a igreja cristã, não haveria o evangelho, não haveria o cristianismo. São fatos, e devemos crer nesses fatos. E o que, que Jesus começou a ensinar? Alguns pontos, e eu não fui exaustivo na exposição, não vou ser exaustivo na exposição, mas eu queria citar pelo menos quatro pontos do que ele ensinou. Ele ensinou sobre si mesmo. Vamos abrir em João, capítulo 8, versículo 58. João 8, 58, diz assim: Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele também afirma ser o bom pastor, também em João. Ele afirma ser o caminho, também no livro de João, a gente vai encontrar isso no Evangelho. Ele afirma ser a água da vida, né, no Evangelho de Lucas. Não faltam exemplos de como Jesus afirmou ser sobre si, o que ele falou de si mesmo, né? O que ele afirmou ser. Ele também afirmou, ponto 2, ser o Filho de Deus. Mateus 20, versículo 28, diz o seguinte: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele afirmou ser o Filho de Deus. Ponto 3, ele afirma também e ensinou que veio dar a sua vida em resgate de muitos em obediência a Deus. Esse eu tenho certeza que você não precisa abrir, porque conhece de cor, João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Às vezes a gente, por estar decorado, por conhecer desde criança textos assim, a gente passa batido, né? E não percebe a grandeza, a grandiosidade que o texto afirma. E o ponto 4... Jesus também ensinou aos seus discípulos a viverem no mundo glorificando a Deus. Mateus 5, versículos 14 ao 16, durante o Sermão do Monte, Jesus afirma: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós vamos ler agora, irmãos, uns trechos do capítulo 24 de Lucas. E a gente vai perceber que nesse trecho que eu vou expor para vocês, ninguém compreendeu a sua mensagem. Eles não entenderam nada. Lucas, capítulo 24, o último capítulo do Evangelho de João. Nós vamos ler alguns trechos. O primeiro deles vai do versículo 1 ao versículo 11. Lucas 24, 1 a 11. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida ao sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais esse entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos onze e a todos os mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras, preste atenção, tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. Achavam que era um delírio das mulheres que foram ao túmulo do Senhor e eles mesmos se esqueceram do que o próprio Senhor tinha instruído antes de morrer, que ele voltaria, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. No versículo 21, nós vemos o Senhor caminhando com dois de seus discípulos pelo caminho de Emaús e ele afirma, no versículo 21, depois de conversar com eles e ouvir deles o que estava acontecendo, né? Jesus faz muitas perguntas. E no versículo 21, eles falam, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles esperavam um rei militar, alguém que viesse para resgatar o povo de Israel de todas as provações, complicações, sofrimentos que esse povo tinha. E a gente, se a gente estudar um pouco da história de Israel no Antigo Testamento, a gente vai ver isso. E naquele momento era o povo romano que oprimia Israel. E nós sabemos que eles achavam, de forma errada, que Jesus viria para ser um libertador político, um libertador militar, e que a partir dali o reino de Deus implantado no mundo seria a vez de Israel dominar os outros, né? Totalmente errados. Nos versículos 25 e 27, então, Jesus responde e os adverte e os ensina a seu respeito. Versículo 25, um pouquinho mais adiante, então. Então lhes disse Jesus, ó néscios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Um pouco mais à frente, vamos dar um salto um pouco maior, lá no versículo 44. Já anunciando, né, a sua partida. A seguir, versículo 44 a 48. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abri o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Então, irmãos, se quisermos conhecer o cristianismo, nós não devemos fechar nossas Bíblias. Devemos abri-la, devemos lê-la. Anotações, estudos, individualmente, coletivamente. Devemos ler os livros de Moisés, os profetas, os salmos, e vamos aprender e entender que tudo aponta para Jesus. É tudo sobre ele. A maior necessidade da humanidade é restabelecer a sua relação com Deus. E aqui a gente está apresentando que esta é a única maneira possível para isso acontecer. Aqui está, então, irmãos, a nossa esperança. Conforme Lucas 24, 47, o arrependimento para a remissão de pecados. Por isso que ele veio ao mundo e fez tudo o que fez. Nós fomos reconciliados com Deus, temos perdoado os nossos pecados, conhecemos a Deus como nosso Pai, recebemos sua bênção e começamos a viver como crianças nascidas de Deus. Por isso foi necessário Jesus vir, viver, morrer e ressuscitar. Nós não precisamos mudar o mundo, nós precisamos é ser redimidos. Não importa a nossa classe social, não importa o nosso currículo ou nossas crenças pessoais, toda a raça humana, e toda, é toda mesmo, é una em pecado, é una sobre a ira de Deus, é una em merecer o inferno. E para tudo isso há apenas um Salvador, Jesus Cristo. Falem para as pessoas sobre mim e deem testemunha de mim. É isso que trata o Evangelho. É Jesus falando aos seus discípulos tudo o que Jesus começou, mas ele ainda continua fazendo. O ensino geral deste mundo quer nos fazer acreditar que Jesus é igual a outros mestres, como Platão, Sócrates e todos os demais. E o pior de tudo isso é tentarem provar que Jesus nunca existiu. Mas a resposta a esse argumento é que Jesus continua agindo. Todos os outros morreram. O que ele faz realmente é o que importa. A mensagem da igreja cristã, então, não é somente o que ele fez, mas o que ele ainda está fazendo. O livro de Atos registra os atos de Jesus através dos apóstolos, por meio do Espírito Santo. Por isso que a gente não deve aceitar a afirmação que alguns sugerem que o livro de Atos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Está errado, são Atos de Jesus. Em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, lemos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus, o Pai eterno, Criador de todas as coisas e proprietário de todas as coisas, entregou tudo ao seu Filho, e ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós cantamos isso, nós declaramos isso. Ao conceder o Espírito Santo à igreja, ele manifestou o seu poder. Depois, concedeu poder a seus discípulos. Abram comigo, por favor, em Atos 3, um pouquinho mais à frente do texto que a gente está lendo. Atos, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse, irmãos, é o verdadeiro cristianismo. É esse Jesus vivo, com poder e concedendo também poder. E o que mais ele continuou fazendo? Não precisam abrir, eu vou abrir aqui para poder ler para vocês, mas anotem para depois entenderem o contexto, é importante isso para revisão. Atos, capítulo 26, versículos 9 ao 18, nós lemos o testemunho de Paulo diante do rei Agripa. E é interessante ver como Deus mudou a vida desse homem. Versículo 9, então, ao versículo 18. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Ele era o inimigo do Evangelho. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e os dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto nas coisas em que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os que eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse homem, Saulo de Tarso, um homem que odiava o Senhor Jesus e que se empenhava em perseguir e tentar destruir seus seguidores, pediu então para o sumo sacerdote em Jerusalém autorização para perseguir esses mesmos cristãos que aspiravam e que ter um bom êxito na campanha em Damasco. E o que aconteceu? Jesus aparece, ele encontra Saulo por volta do meio-dia. E ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo foi humilhado, Saulo foi derrubado e depois conduzido ao arrependimento e salvação. Jesus continua a agir hoje e aqui. Ele diz para nós, lembrando Atos 1, versículo 8, sejam minhas testemunhas. Eu vou citar alguns trechos, por favor, anotem. Hebreus 2, 18, lá fala que ele viveu como um homem perfeito, um homem de verdade. Em Hebreus 4, versículo 15, fala que ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Em Hebreus 7, versículo 25, ele também fala que é o verdadeiro e o único intercessor que, entre nós que está diante de Deus. Jesus é o verdadeiro e único intercessor entre nós e Deus, não há nenhum outro. Nas horas de luta e solidão que passou diversas vezes, Paulo, esse convertido Paulo que a gente acabou de falar, disse que Jesus era quem estava ao lado dele, não outra pessoa. Vou citar também alguns trechos e vou ler aqui para vocês. 2 Timóteo 4:17 fala o seguinte: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Já em Filipenses, capítulo 4, versículos 12 ao 13, ele diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É de Jesus que ele está falando aqui. Não é da sua própria força, da sua própria capacidade. O Senhor Jesus não está indiferente aos acontecimentos. Em Hebreus, capítulo 10, versículos 12 ao 13, ele fala, o autor de Hebreus fala: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele está vivo, operando, atuando. E como vai ser esse final? Quando vai ser isso, em que os inimigos serão postos por estrado dos seus pés? A promessa, meus amigos e irmãos, é que ele vai voltar e julgará o mundo com justiça. Abram comigo, por favor, em Atos, capítulo 1, os versículos 10 e 11. Atos 1, versículos 10 e 11, nós lemos: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Ele voltará, irmãos. Essa é a mensagem da igreja e é o que faz a igreja ser o que ela é. Qual então é a nossa maior necessidade? Nossa maior necessidade é conhecer Deus através de Jesus Cristo. Teríamos nossos problemas resolvidos, por exemplo, caso ganhássemos uma enorme fortuna? Resolveríamos nosso problema moral com essa fortuna? Resolveríamos o nosso problema da morte com essa fortuna? Resolveríamos o problema com a eternidade com essa fortuna? É claro que não. A mensagem do cristianismo não é sobre melhorar o mundo, e sim melhorar as pessoas, preparando-as para a glória ainda por vir. Foi essa a mensagem que alvoroçou o mundo. E eu quero aqui encerrar essa mensagem com algumas aplicações para a vida de cada um de nós. Você, cristão, que me ouve hoje, você precisa anunciar o Evangelho. Comece pelos seus filhos em casa, que é o seu primeiro chamado. Comece por um bom dia no elevador. Comece conversando com as pessoas. Você tem tantas oportunidades durante o dia, mesmo que não perceba. Quantas interações com pessoas você tem por dia? Já parou para pensar nisso? Em Mateus 5:16, nós lemos aqui: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Você está sendo notado, pode acreditar. Tudo que você fala, faz, publica, anuncia quem você é. Eu sei que isso pode te apavorar, mas essa é a verdade. Então perceba ao seu redor quem está com a mão levantada dizendo, eu quero. Fale mais sobre esse Jesus que você conhece e tem relação. Eu quero conhecê-lo. Como nós vimos aqui nessa exposição, Lucas dedicou tempo e esforço nessa proclamação do Evangelho a Teófilo. Não pense que será rápido, fácil. Por isso, o investimento em você é fundamental. Leia a Bíblia, estude-a, ore, se prepare. Anote o que você entendeu da palavra de Deus, compartilhe com outros irmãos. Ore pela sua vida e também pela vida daqueles que o Senhor está te mostrando que vai ser alcançado por Ele, as pessoas ao teu redor. Nós precisamos conhecer a Cristo, primeiro para depois anunciá-lo. Invista num cafezinho, uma conversa franca, uma caminhada, uma visita, para que você possa explicar mais sobre esse Jesus. Não espere pela ação dos presbíteros dessa igreja. A responsabilidade também é minha e também é sua. Para você que não conhece o Evangelho ainda, aqui vai também um aviso, um alerta. Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo ou assistindo através do nosso canal do YouTube com o mesmo interesse que Teófilo tinha. Eu quero, me fale mais sobre esse Jesus, eu quero mais saber a respeito dele. Queremos te mostrar mais sobre Jesus Cristo, sua obra redentora e da salvação perfeita. Você precisa se arrepender dos seus pecados, que são uma ofensa ao Deus Pai, Criador de todas as coisas. E aqui vai mais um aviso, não há salvação fora de Jesus. Neste salão, eu posso afirmar que há diversas pessoas que querem abrir a Bíblia com você para mostrar em detalhes quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aproxime-se. Que o Senhor faça contigo o que fez com Saulo, chamando-o pelo nome, se revelando a ele e o salvando. Deus seja sempre louvado. Vamos orar? Glória ao teu nome, Senhor, porque tu revelaste Jesus Cristo a nossas vidas. Temos a palavra, a tua palavra, Senhor Deus, revelada, para que possamos estudar, compreender, viver por meio dela, Senhor. Eu te peço, para mim e para os meus irmãos aqui nesse salão, que sejamos edificados por ela, que tenhamos a coragem de propagar o teu evangelho e que esse Jesus, que é a nossa única e verdadeira esperança, seja nosso alvo sempre. Que tenhamos a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas, nos revelando a pessoas que não te conhecem, Senhor Deus. Que o teu nome seja glorificado, que sejamos edificados pela tua palavra sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.